בעזרת השם, דף מ"ג, תתדו ג'סותא, עולה פסו, שלום עליכם הטוטוס. יסתמוס דף מ"ב, עמוד ב', נאות שמליניה, ואתם, מי אתם כן? לימו זונתם כאו משוח מלחמה, כהן, כבד זיגינדו, כמו קפיטאום, ג'יגחה, פרא קונברסא, כמו אזרסטו, אנימה, אינקורג'ה, כמו אינשוויונטים, תפי השם, קונסרטזה. יום משוח מלחמה, ג'יז, ואתם, מי אתם כן? וסגויים. Se apoiam na força física, nos exércitos, na tática, etc. O povo de Israel não é assim. O povo de Israel se apoia na ajuda de Hashem. E Moshiach Mechamah fala algo interessante, que Hashem vai com o povo de Israel na guerra. Pergunta na Mekor Kachlama, por que falar tanto assim? Por que não simplesmente dizer que Hashem ajuda o povo de Israel? Falando aqui, é isso que a gente vê na situação da guerra. Hashem errou que no Yahmunachim Baron. A ordem é que o povo só tem que levar a arca sagrada com as lápides da lei, Luchot HaBrit, com os nomes de Hashem, para a guerra. Então isso significa que Hashem realmente está no povo de, com o povo de Israel, ajudando o povo de Israel dentro da guerra. Então, para manter o exército focalizado no espiritual, em fé em Hashem, a arca tem que acompanhar o povo de Israel na guerra, para que todos se lembrem de manter fé em Hashem mesmo no meio da batalha, não se apoia em força física. Como diz o pastor, o povo de Israel ia guerrear contra Midian. Moshe Rabbeinu mandou 1000 soldados de cada tribo. Otam e eles, Pinchas e Pinchas. Explica aqui a Gemara. Otam e o Sanedrim. Quando o pastor diz e ele, significa também os juízes do Tribunal Supremo, o Sanedrim, iam para a guerra. Pinchas, o que Pinchas estava fazendo na guerra? Zé Mashuach Milchamah. Pinchas tinha o papel de Mashuach Milchamah, conversar com o povo. O Kliya Kodesh Zé Aron Meluchot, Shebo, e também os utensílios sagrados Zé Arca Sagrada, com as Luchot Abri, Tábuas da Lei, Vachatzotrot Atruar, o Shofarot, também se levavam aos Shofarot, pessoas para tocar o Shofar no meio da guerra. Tana fala a Breita, lo lechinam alaf Pinchas na milchama. Fala a Breita, Pinchas não foi como qualquer outro soldado para a guerra contra Midian. Ele tinha uma guerra pessoal contra Midian. Ele paradim avimo. Ele foi castigar os Midianim pelo que eles fizeram com o avô de Pinchas, Yosef. Shemar, como diz o pastor, be Midianim achrotore el Mitzray. Quando os irmãos de Yosef venderam ele, Yosef caiu nas mãos dos Midianim, que venderam Yosef para os egípcios. E os Midianim sabiam quem era Yosef, e mesmo assim não devolveram Yosef para o seu pai, Yaakov, venderam Yosef para os egípcios. Pinchas tem um motivo pessoal para guerrear contra os Midianim. Uma lembrança de Pinchas e Yosef, você quer dizer que Pinchas era descendente de Yosef? Veaktiv, por exemplo, passou diz, Elazar ben Aaron, Elazar filho de Aaron, Lakach lo mibnot Putiel lo leisha, ele casou com uma das filhas de Putiel, My love, que significa isso? Date me Itro, deve ser que a esposa de Elazar veio de Itro, o sogro de Moshe Rabbeinu, Shepite Magalim Lavodat Kohavim. E Itro é apelidado na Torá de Putiel, porque ele, Pitem, ele engordou bezerros para a idolatria antes de se aproximar ao judaísmo. E esse apelido vem louvar ele, que mesmo que ele era um dos líderes dos Goim, ele se aproximou do judaísmo. Então, o pai de Pinchas é da tribo de Levi. A mãe não é da tribo de Yosef, é descendente de Itro. E o que significa que Pinchas ele foi vingar a venda de Yosef? Malô, não é isso que eu posso vir dizer. Yosef, Shepit, Pet, Beitzro. Putiel é um apelido de Yosef, fala Gumará. Também, além de ser apelido de Itro, também é um apelido de Yosef. No caso aqui, a mãe de Pinchas veio de Yosef. Porque Yosef ele fez pouco do instinto negativo dele, do Yetzer Hará. Ele superou os desafios espirituais que ele teve no Egito. Então, apelidaram ele de Putiel também. Pergunta na Velush Vatim Evazinoto. O que aconteceu quando Pinchas ele puniu Zimri Ben Salu, que era o chefe da tribo de Shimon, e a Midianit, que ele estava pecando com ela? As tribos falaram mal de Pinchas. Falando de item bem putizé, bem chepitem avi imo agalim ravdat kohavim yarob nasim em Israel, será que esse Pinchas, que ele é descendente de Itro, Itro era um idólatra. Ele vai vir e vai matar um chefe da tribo do povo de Israel. Com certeza, esses que falaram isso estavam errados. Pinhas, ele fez certo de punir Zimri ben Salu. Porém, se vê daqui que Pinhas era descendente de Itro. Ela então explica que a Gemara não é uma contradição uma coisa com a outra. E a avó de Imé me Yosef, Imé de Imé me Itro. Se o pai da mãe de Pinhas veio de Yosef, então a mãe da mãe de Pinhas veio de Itro. E se ao contrário, veime de ime me Yosef, se a mãe da mãe de Pinhas veio de Yosef, avô de ime me Itro. O pai da mãe de Pinhas veio de Itro. Então, Pinhas era descendente também de Yosef, também de Itro. Dei caname, dirtei virot putiel, como se vê também uma dica do Passu. O Passu diz que Elazar, filho de Aaron, pegou uma das filhas de Putiel e a Torá escreve com um Yuda mais. Tremash, a Torá veio indicar com esse Yuda mais que Pinhas, filho de Elazar, era descendente também de Yosef e também de Itro, por parte da mãe dele. Shmamina, então se conclui. Então Pinhas tinha um motivo pessoal para guerrear contra os Midianim, como foi explicado. Fala Mishnah, vedibru ashotrim elam. Os guardas do povo de Israel falaram para o povo, lemor, miyai yeshebana bayit hadash. Agora vamos ver a seleção dos soldados do exército do povo de Israel. Os guardas falavam, quem é a pessoa que construiu uma casa nova, velo hanachó, e ele não inaugurou a casa, não começou a morar na casa. Yelech gashuv lebeto, ele não vai guerrear a guerra. Vamos ver qual é o papel dele na guerra, ele não vai guerrear, porque a cabeça dele está em outro lugar, está na casa dele que ele não inaugurou ainda. A Torá teve piedade dele também, essa pessoa, mas como vê outros exemplos, pessoas que não estão concentradas na guerra, a cabeça deles está na casa deles, outras coisas, no vinhedo deles, na mulher que ele não casou ainda com ela. Eles vão se distrair na guerra, não vão estar de corpo e alma na guerra, vão enfraquecer o exército. Então a Torá diz, quer saber, essa pessoa não guerreia. Errada bonê bait, beta teven, beta bacar, beta etzir, beta utzorot, meia pessoa que construiu não uma casa de moradia e não inaugurou. Ele construiu um armazém de feno, ou um curral, ou um armazém de lenha, ou um armazém de outros produtos. Ele não inaugurou esses tipos de casas, então ele não tem a obrigação de ir guerrear, ele não pode ir guerrear, tem que dar meia volta e volver. Errada boné, tendo a pessoa que construiu uma dessas construções, errada loqueu, a pessoa que comprou e não inaugurou, errada eureixo, a pessoa que herdou, errada tinatano e mataná, ou a pessoa que ganhou de presente uma dessas construções, ele não guerreia, se não inaugurou ainda. O miaí yashenatá kerem velo hilelo, uma pessoa que ele plantou um vinhedo, e ele não redimiu o vinhedo. Então sabemos que qualquer árvore tem algumas leis, como a lei de Orlá. Nos primeiros 3 anos do plantio, é proibido ter proveito desses frutos. No 4º ano, já é permitido ter proveito desses frutos, mas tem que redimir, tem que resgatar os frutos. Se a pessoa vai comer em Yerushalayim, ele leva os frutos para Yerushalayim e come lá. Porém, se ele quer comer fora de Yerushalayim, ele tem que pegar dinheiro, resgatar esses frutos. Ou seja, falar que o dinheiro está no lugar dos frutos, ele pode comer esses frutos. Se a pessoa plantou um vinhedo e ele não redimiu as uvas e não comeu as uvas ainda, então ele também está com a cabeça no vinhedo dele, ele não vai guerrear. A mesma coisa se aplica se a pessoa plantou 5 árvores frutíferas, no mínimo. Afirma Mihamesh Taminim. Mesmo que ele plantou 5 árvores de tipos diferentes, é a mesma lei. Um vinhedo é só um vinhedo, se tem no mínimo 5 parreiras. A mesma lei se aplica com relação ao vinhedo, ou com relação a 5 árvores de qualquer tipo. Se a pessoa não redimiu no 4º ano do plantio, não consumiu isso ainda, ele não vai guerrear. E cada notéia, toda pessoa que plantou, e cada mavriha, a pessoa que pegou o galho da árvore, torceu e enfincou no chão, esse galho ele enraizou no chão e formou uma nova árvore. Essa árvore deu frutos, mesmo que não plantou da forma convencional. Também tem a mesma lei. Hanamarkiv, a pessoa que pegou um galho e enxertou em outra árvore, e esse galho deu frutos, e não redimiu os frutos no 4º ano do plantio, ele está isento de guerrear, não vai guerrear. Hanamarkiv, a pessoa que comprou uma plantação dessas de cada Yoresh ou Erdo, de Hashem Atal e Mataná, ou a pessoa que deu de presente, tem a mesma lei. A cabeça dele não está na guerra, melhor que não guerre. O Mia Ija Eras Isha, ou a pessoa que ele noivou, mas não se casou ainda. E Hadam Mares Tabetulá, então se ele noivou com mulher virgem, e Hadam Mares Talmaná, ou mulher que já foi casada com mulher viúva, não casou com ela ainda. A filha Shomeret Yavam, ou seu irmão dele faleceu sem filhos, agora ele, a esposa do irmão é a Yevamá, e pode casar com ele, o irmão do falecido, ou fazer Ibum, ou fazer a Haritzá, se desvincular. Essa pessoa que tem a Shomeret Yavam esperando o Ibum ou a Haritzá, tem a mesma lei como se a pessoa tivesse noivado. E a filha Shamar Shemet Achiva Milchamá, mesmo que os dois irmãos estavam na guerra, e um deles faleceu no meio da guerra, sem filhos, e o irmão ficou sabendo disso, ele tem que voltar do campo de batalha, porque agora ele está com a situação do Ibum pendente, ou se casar com essa viúva, então ele não vai guerrear. Roseiro Balo, ele volta e ele não guerreia, porém, Elo ve'elo shomim divreku imarchea milchama vechozrim, todos esses que foram mencionados, o caso da casa, o caso do vinhedo, o caso da pessoa que noivou, tem que escutar, tem que obedecer a ordem do Cohen que está organizando a guerra, o Mashuach Milchama, e tem que voltar, não vai guerrear. O Mesapkin Maim Mazon Mitaknim Mitadrachim. Porém, eles vão ficar na retaguarda, nos bastidores da guerra, fornecendo água, comida, suprimentos para os soldados e preparando as trilhas para os soldados infiltrarem o campo inimigo. Então, eles não vão guerrear porque eles estão com a cabeça na situação deles na casa, no vinhedo, etc. Isso pode piorar a situação do exército, enfraquecer o exército. Porém, eles têm que ajudar na guerra com suprimentos e fazendo as trilhas. Beroshenam Kozrim. Essas são as situações das pessoas que não deixam de guerrear. Abonei Betchara. A pessoa construiu, por exemplo, uma guarita no campo dele para um vigia. Ele não inaugurou essa guarita. Arsadra, ou a pessoa tinha uma casa e construiu uma esplanada, uma entrada, um terraço de entrada para a casa dele no térreo. Ele não inaugurou isso ainda. O Mirpes, a pessoa, ele construiu um terraço à altura, no segundo andar da casa, ele não inaugurou esse terraço ainda. Essas construções não são relevantes, não são construções como de moradia ou de armazém, vamos ver na frente a fonte dessa lei. Eles não voltam da guerra, a construção é uma construção simples. Anotei Arbaila Nemahal, a pessoa que plantou 4 árvores frutíferas, não 5, de Hamishel Nesrak, a pessoa ele plantou 5 árvores, porém que não dão frutos, ou mais árvores que não dão frutos, não voltam da guerra. A pessoa só volta da guerra se ele plantou 5 árvores, ou mais árvores frutíferas. Aí a pessoa está isenta da guerra. A Marcelo Grushatou, ou a pessoa que estava casado, se divorciou da esposa e voltou a noivar com ela e vai se casar com ela outra vez. Ele não casou com ela ainda, porém há uma esposa que ele já conhece, então ele não está tão distraído assim, ele vai guerrear. Não há uma mulher nova que está ansioso para se casar com ela, ele vai se casar com a ex-esposa dele, então ele vai guerrear assim. Outras situações interessantes. A Manane Kohen Gadol, um Kohen Gadol que noivou com uma mulher viúva, o que será proibido para ele se casar com ela. Grushan Bechalutale Kohen Idiot, ou qualquer Kohen que noivou com uma mulher divorciada, ou uma mulher que passou pela Haritzá, não fez o Ibum com o irmão do marido que faleceu, fez a Haritzá, está proibida para qualquer Kohen, e o Kohen desobedeceu, noivou com ela. Mas ele será um judeu comum, que ele noivou com uma mulher bastarda, filha de um casamento proibido, proibida para ele, ou uma netiná, que são convertidos do povo de Givon, que são proibidos de se casar com judeus normais, ou uma judia normal, que noivou com um filho de um mamzer, um filho de um casamento proibido, ou nenatin, ou natin, que também está proibido para ela. Loia Roser, nessas situações que a Torá não deu a permissão desse noivado acontecer, então a Torá também não isentou eles da guerra. Quando a Torá fala que a pessoa que noivou e não se casou, significa um noivado que é aprovado pela Torá, um noivado legítimo, não um noivado proibido. Então essas pessoas sim vão guerrear. A Torá não deu autorização para essas pessoas noivarem. Rebbe Yehuda Omer, fala Rebbe Yehuda, Afa Boné, Bait Amechonu Loia Roser. Uma situação diferente, a pessoa tinha uma casa e a casa foi demolida por certo motivo. E a pessoa construiu a mesma casa no mesmo lugar que a primeira casa. Não é uma casa nova, é a mesma casa. Então a pessoa não está ansiosa de morar nessa casa como uma casa nova, porque é uma casa que ele já conhece, uma casa que ele já estava acostumado. Ele está feliz, mas não está tão ansioso como uma pessoa que está inaugurando uma casa nova. Então ele sim vai guerrear. Na beleza, Omer, fala o sábio, Afobone, Beit Levinim Basharon, Loya Rose. A pessoa construiu uma casa de tijolos num território que não é apropriado para construir uma casa dessas, como o território do Sharon, uma terra mole, que não sustenta uma casa de tijolos, e é uma casa que não vai se sustentar. Então não é considerada uma casa permanente, é uma casa temporária que vai ser demolida mais cedo ou mais tarde, então essa pessoa sim vai guerrear. Que vai se demorar mais cedo ou mais tarde, então a pessoa vai sim guerrear. Fala a Mishnah. Elu she'en zazim im koma. Essas são as situações das pessoas que não vão fazer nada que tenha a ver com a guerra. Nem guerrear, nem suprimentos, nem fazer trilhas. Banabait vechanachu. A pessoa construiu uma casa e inaugurou a casa, mas não morou na casa há um ano. Então ele já experimentou o sabor da casa nova dele. Então não vamos tirar ele da casa dele. Nem o serviço de bastidores de guerra ele vai fazer bem. Ele está na casa dele no primeiro ano de moradia. É melhor que ele não faça serviço de bastidores de guerra, nem traga comida e água, porque ele pode fazer isso mal e não pode cumprir a responsabilidade dele. É melhor que ele fique na casa dele e não vá para a guerra. Natakere Mechirelon, ou a pessoa que ele já plantou o vinhedo, já redimiu as frutas desse vinhedo no quarto ano do plantio, ou outras árvores frutíferas, ele já comeu dessas frutas, ele já experimentou as frutas, não passou um ano que ele está usufruindo dessas frutas, não passou o quarto ano do plantio, melhor que ele fique lá no vinhedo dele, do que ir para a guerra com as saudades que ele tem do vinhedo, ele vai fazer um mau trabalho na guerra. A não ser, Tarusato, uma pessoa que já se casou com a noiva dele, uma noiva permitida para ele, e não passou um ano de casamento, ele tem que ficar na casa com a esposa dele, a Koneste Vintou, a pessoa que fez o Ibum, fica na casa se não passou um ano ainda do Ibum. Shinemar, como diz o pastor, Naki Elebetor Shanahat, a pessoa vai estar limpa, isenta de responsabilidades de guerra, na casa dele um ano, Lebetor Zebetor. Quando a Torá diz que ele ia ficar na casa dele, se der a casa nova dele, que ele já começou a morar, mas não passou um ano da moradia dele, que fique na casa, para não ficar com saudades da casa, etc. E Ezekarmo, vou falar uma palavra mais, e é algo paralelo à casa, é o vinhedo. Ele não sofreu um ano ainda do vinhedo dele, então que ele fique lá no vinhedo. Vesamachet Ishto, e que alegre a esposa dele, o Ishto, é a esposa nova dele, ele acabou de se casar, não passou um ano do casamento, fique na casa alegrando a esposa, essa é a responsabilidade dele. Asher lakach leavir et yevintu, a Torá repete Asher lakach, que a pessoa ele se casou, veio incluir também qualquer casamento como o Ibum, a pessoa ele fez o Ibum, não passou um ano ainda, fique com a Evamá. Emas pikimai umazon bemetakimetadrahim, estão isentos também de trazer suprimentos de guerra para os soldados e também de preparar trilhas, melhor que eles fiquem onde eles estão. Fala na Tanner, mas disse a Breta. Medibro Shotri. Os policiais, os guardas falavam isso que a gente vê na nossa Mishnah. Quem é que construiu uma casa? Quem é que plantou o vinhedo? Quem é que noivou? E a Rotvarim Shelatzman. Será que eles são os primeiros a falar isso? O Mashuach Ben Hama não fala essas perguntas para o público. Que Shomer Veas Fua Shotri, Maredvarim Shelatzman Amor. Porém, vamos na próxima Mishnah, a continuação do trecho é que os guardas se juntam para falar outras perguntas para o público, quem é que tem medo da guerra, vamos ver amanhã esses casos. Então, quando a Torá diz que os policiais vão se juntar para falar com o público, será que eles vão falar isso, algo que não foi mencionado antes por ninguém? Então, Hamani, Mekayem, Medibru, Ashotrim, isso será falar antes, no nosso assunto, da nossa Mishnah, que os guardas falaram com o público, não significa algo novo, que eles estão começando um novo discurso. Bedevei Mashuach Milchama Katur Medaber. A Torá veio dizer que o Mashuach Milchama, o Kohen, líder da guerra, fala essas perguntas para o público, e depois os guardas vão para todo o exército, para que todos escutem bem, e repetem isso para o público. Depois a Torá fala que os guardas se juntam para falar algo novo. É algo que o Mashiach Mihamah não falou. Vamos ver no próximo daf. Qual é a próxima etapa das perguntas para o público? Então, explica aqui a como fica isso. O Mashiach Mihamah fala essas perguntas da casa, do vinho e da noiva. E os guardas repetem para o público. Porém, não é tão simples assim. Tá errado. Uma breta diz: Coime da berbechoter machuca. Uma breta fala que o Mashiach Mihamah fala e os guardas eles repetem. Metanida com outra breta: Coime da berbechoter machuca. Outra breta diz que o Mashiach Mihamah fala e o Mashiach Mihamah repete. Metanida com outra breta: Shoteme da berbechoter machuca. Outra breta diz que um guarda fala e outros guardas repetem para o público. Amar Abai fala Abai. Hakeis como fica tudo isso. Vivendo Gash, David e Brum, Koeme da Bebe Koeme Mashmia. O que a gente viu ontem, esse discurso motivador do Mashiach Mihamah, ele que fala, ele que repete para todo o exército. Não temam, confiem em Hashem, etc. Vivendo Brum, Adve Asfu, o que foi dito na nossa Mishnah, Koeme da Bebe Shoter Mashmia. O Mashiach Mihamah ele fala, e os guardas repetem para todo o exército. Para que ninguém deixe de escutar, me vê a suveila, chutei me da bebe, chutei me a shmia, e a gente vê no próximo Mishnah, no próximo Dav, só os guardas falam e eles repetem para todo o exército. Aparentemente, um líder dos guardas ele fala, e o resto dos guardas eles vão para todo o exército repetir as perguntas do próximo Dav. Minha hija Sherbana Bait Hadash. A primeira pergunta é: quem é o homem que ele construiu uma casa nova e não inaugurou essa casa? Tandraban fala beleza sobre isso. Asherbaná, ele e ela Asherbaná. Do passo que a gente vê que a pessoa que construiu uma casa e não inaugurou, está isento de guerrear. Lakach ve'arash ve'nitanu b'mataná minay. Vamos saber as outras leis da nossa Mishnah. A pessoa comprou uma casa, herdou ou recebeu de presente e não inaugurou, também tem a mesma lei. Vamos saber isso. Tamudumar fala o passo que mi'aish Asherbaná. O passo diz uma palavra a mais. Quem é o homem que construiu? Então, obviamente, se trata de homens, somente os homens vão para a guerra. Então, o que eu posso dizer, o homem, é para generalizar, falar quem é a pessoa que está na mesma situação, ou que ele construiu a casa, ou está na mesma situação, ele comprou, ele herdou, ganhou de presente e não inaugurou. Outra vez, generalizar. Então, qualquer pessoa dessas está isento de guerrear. Baita, a Torá fala que ele construiu uma casa de moradia. Ele é lá baita, até agora sabemos que a pessoa que não inaugurou uma casa de moradia está isento de guerrear. Minai rabot betatevno, betabakaro, betaitsim, betautzerot. Vamos saber outras leis da nossa Mishnah. A pessoa que não inaugurou um armazém, um curral fechado, ele também está isento da guerra. Talmud Torá falou, pasuk asher baná. O pasuk não fala asher bait baná, seria uma linguagem mais específica, que ele, uma casa ele construiu. A pessoa fala aquele que construiu uma casa. Então, vamos comentar isso. Essa linguagem é um pouco sutil, mas é uma linguagem mais genérica. A Torá veio dizer, a pessoa que construiu algo que parece com uma casa, uma moradia ou uma casa com um armazém, que a pessoa pode morar lá. A pessoa pode morar também num curral fechado. E qualquer coisa que parece que a pessoa que é como uma casa de moradia e a pessoa não inaugurou ainda, tem a mesma lei. A pessoa está com a cabeça nessa inauguração e não vai guerrear. Isso fala que a Shebana Mikolma, com qualquer tipo de casa que pode ser usada por moradia, mesmo que não é uma moradia ideal, tem a mesma lei. E a Rochne Marpe, Afabone, Bechara, Sadro Mirpes, será que é a mesma lei? A pessoa construiu uma guarita para o vigia. Marsadra é aquela esplanada na frente da casa, um mirpés ou um terraço no alto da casa dele. Será que ele também está isento da guerra? Talmud Lomar falou, posso bait. Por isso a Torá menciona a casa. Para o quê? Para falar que mesmo que generalizou um pouco, porém tem que ser parecido com uma casa. Ma bait arau ele dirá, af kol arau ele dirá. Assim como uma casa é o que a pessoa pode morar, então como é qualquer construção que a pessoa pode morar lá, mesmo que não seja ideal, a pessoa não inaugurou, ele está isento de guerrear. A pessoa não pode morar numa esplanada, que é aberto, ou a pessoa não pode morar num terraço, ou numa guarita. Então, essas construções não parecem com a moradia, então a pessoa que não inaugurou também tem que guerrear. Na Beleza Beniakov, ele fala o sábio Bait Kemashmo. Fala a Beleza Beniakov que não. A Torá fala casa é casa. Somente se a pessoa não inaugurou a moradia dele, ele está isento de guerra. essa pessoa não inaugurou a armazém dele, é o curral, ele tem que guerrear. Aparentemente a lei não é assim. A lei é como a maioria dos sábios. Lo hanach ve lo hanachu. A Torá fala uma linguagem mais específica. Podia falar a pessoa que não inaugurou. A Torá fala she lo hanachu. Não inaugurou ele, não inaugurou isso. Prat da Gazlan, a Torá veio limitar. A pessoa não inaugurou. Mas se trata de uma pessoa que é dono dessa casa de forma legítima, de forma honesta. Um ladrão que roubou dinheiro para comprar uma casa e não inaugurou essa casa, tem que guerrear. A Torá não fez desconto para um ladrão, não teve piedade dele, tem que guerrear. Pergunta na lema de Loki Rabi Yossi Seglili. Talvez essa braita não é como Rabi Yossi Seglili. Essa braita aqui diz que um ladrão, ele tem que guerrear, não é como esse sábio. Tem Rabi Yossi Seglili, Amar, Veracha, Levav, Zamitere, Meaverot, Tchubeyadou, viramos a página. Rabi Yossi Seglili diz, quem é essa pessoa que tiver amanhã, esse o passu, a pessoa com coração mole não vai guerrear. Quem é a pessoa com coração mole? Fala Rabi Yossi Seglili, a pessoa que ele pecou. Averot, Tchubeyadou, a pessoa que, por exemplo, roubou, e não devolveu ainda o dinheiro do roubo para a pessoa que a vítima. Essa pessoa, no meio da guerra, vai ter consciência pesada, o pavor da guerra com a consciência pesada dele. Vão dar um pânico de guerra nele, então ele não vai guerrear. Aqui a gente fala que um ladrão roubou dinheiro para comprar uma casa, não inaugurou a casa e vai guerrear. Deve ser que não é como o Rebelo Cedric, que diz que um ladrão, ele não vai guerrear, ele vai ficar com o coração mole na guerra. Porque tem medo dos pecados dele que vai ser castigado na guerra. Fala, né? Aqui não. Afinal, tem Rabi Yossi Seglili. Essa breta pode ir com Rabi Yossi Seglili, sim. Por quê? Que quando ela vai, chuva, veiavtmei, a pessoa roubou dinheiro. Ele comprou uma casa. E ele se arrependeu, fez chuva e devolveu o dinheiro para o roubado. Então, mesmo assim, que essa pessoa não vai ter medo dos pecados dele, já consertou o que ele fez, já deu dinheiro para o roubado, mesmo assim ele tem que guerrear, mesmo que não inaugurou a casa dele. Pergunta a Mariah, o que é a diferença dele? E qualquer pessoa que comprou uma casa, ele não é um ladrão hoje, ele comprou uma casa e não inaugurou. A pessoa que comprou uma casa e não inaugura está isento de guerrear, porque esse está obrigado. Beliada, deveria voltar da guerra. Uma vez que a origem desse dinheiro, ele comprou a casa com dinheiro proibido, naquele momento era um dinheiro proibido para ele. Mesmo que consertou o pecado dele, porém, a Torá não fez desconto para ele. Ele comprou uma casa com dinheiro sujo, naquele momento era um dinheiro sujo. Então a Torá fala, você vai guerrear. A Torá não teve piedade com ele. Continua a morar. Quem é essa pessoa que ele plantou um vinhedo e não redimiu as frutas do vinhedo no quarto ano do plantio? Tá na mesma palavra, Tashernatá, Enielanatá. O pastor diz a pessoa que plantou e não usufruiu das frutas ainda, não resgatou as frutas no quarto ano do plantio. Até agora a gente sabe essa lei, a pessoa que plantou e não comeu as frutas ainda. Lakar ve'arash nitanu mataná minai. Não sabe a pessoa que ele comprou um vinhedo, herdou ou ganhou de presente. Então sabe que é a mesma lei, como a nossa Mishnah diz. Talmud lomar o miyai shishenata kere. Mesmo raciocínio de antes que a gente viu, para falar quem é o homem que ele plantou um vinhedo e não redimiu o vinhedo dele, não resgatou. A Torá podia falar quem é que plantou o vinhedo, para falar quem é o homem. A Torá veio generalizar e falar a pessoa que está na mesma situação daquele que plantou também tem a mesma lei. A pessoa que comprou, herdou, ganhou de presente tem a mesma lei. E não vai guerrear. Ele e ela querem, o pastor que a gente vê, o vinhedo. Da onde se sabe, Minel Rabot Hamishai Lanemahar, filho do Mishai Menin. Da onde se sabe essa outra lei da nossa Mishnah? Que mesmo que a pessoa plante 5 árvores frutíferas, qualquer tipo, também está exigido de ir para a guerra. Talmud Lomar diz o pastor que a Shernatá, o pastor que fala aqui, quem é aquele que plantou um vinhedo? Se quisesse especificar, seria falado a Sher Kerem Natá, que um vinhedo plantou, outra fala aquele que plantou um vinhedo. Então, fala os comentaristas essa diferença, vem fazer uma generalização, aquele que plantou qualquer plantação que parece com um vinhedo, qualquer plantação frutífera. Isso pergunta aqui a Gumará. Quando outra fala aquele que plantou, será que qualquer plantação, a pessoa plantou 4 árvores frutíferas, o que não formariam um vinhedo. Um vinhedo são 5 parreiras no mínimo. Apesar plantou 5 árvores que não dão fruto, será que ele também está isento de ir para a guerra? Ele não usufruiu da lenha ainda? Tamu do Mar falou para o Kere, por isso ela menciona o vinhedo. Para falar, aquele que plantou qualquer coisa que parece com o vinhedo, uma plantação frutífera, ele está isento de ir para a guerra se ele não inaugurou o vinhedo dele. Porém, se a pessoa plantou 4 árvores, o que não formaria um vinhedo, árvores não frutíferas, ele tem que guerrear. Rabeleza Binyakov, Merkele Kimashmo. Fala Rabeleza Binyakov, Torá fala, vinhedo é vinhedo. Aparentemente, fala Rabeleza Binyakov, existe uma alegria especial no plantio de um vinhedo. Ele vai fazer vinho com isso. Então, somente se a pessoa plantou um vinhedo e não usufruiu das uvas, ele está isento da guerra. Outras frutas, fala Rabeleza Binyakov, a Torá sim obrigou ele ir para a guerra, aparentemente a lei não é assim. Continuamos, Lohilelo. Torá fala, quem é aquele que não resgatou ele, o vinhedo? Torá podia ter falado muito bem, Lohilelo, a pessoa que não resgatou, não redimiu as frutas. A Torá veio especificar, Prat lemavrich ve lemarkif. A Torá veio falar que a pessoa que ele fez avraha, que a gente mencionou antes, que a pessoa pega o galho da árvore, torce o galho, e enfinca no chão, e esse galho com o tempo forma uma árvore. A pessoa corta o galho e tem duas árvores a partir desse momento. Então, não sei que a pessoa que ele fez isso, e essa segunda árvore deu frutos, ou a pessoa que enxertou um galho em outra árvore, esse enxerto deu frutos. Fala a Braita, a pessoa que, mesmo que não usufruiu desses frutos ainda, está no quarto ano do plantio e não usufruiu, ele tem que ir para a guerra. Pergunta agora, para a gente ver na nossa Mishnah, que a pessoa que ele torceu o galho, a pessoa que fez o enxerto, e não usufruiu das frutas, ele está isento de ir para a guerra. Como a preta pode falar que ele está obrigado a ir para a guerra? Amar a bezerra marafrisda, fala o sábio, locacha. Essa pergunta não é difícil. Kambar kavat isur, kambar kavat etir. O que eu trago a dizer é que se a pessoa ele torceu o galho de uma árvore dentro de uma outra espécie, por exemplo, ou ele fez um enxerto de uma espécie dentro de outra espécie, numa árvore de uma segunda espécie, será proibido. Ele não usufruiu dos frutos ainda, será permitido usufruir dos frutos, ele não usufruiu, porém, ele fez um ato proibido. A Torá não fez desconto para ele. Ele tem que ir para a guerra. Se a pessoa, ele torceu o galho e formou uma nova árvore de forma permitida, ou ele fez um enxerto permitido, de um galho da mesma espécie da árvore que está enxertando, e esse enxerto deu frutos, aí ele está isento de ir para a guerra. Pergunta aqui agora, Hayar Kavat Eter Echida. Qual é o caso da nossa Mishnah realmente, que a pessoa ele fez um enxerto, e esse enxerto, o galho novo que ele enxertou na árvore, deu frutos, ele não tem que ir para a guerra, porque ele não redimiu essas frutas, não usufruiu disso ainda. Qual é o caso? Se o galho, que nesse momento tem 4 anos de idade, e também a árvore tem a mesma idade, a árvore tem 4 anos, ele juntou um galho que tem 4 anos de plantio com uma outra árvore que tem a mesma situação, e a pessoa não redimiu ainda as frutas, ele não consumiu as frutas, ele não precisa ir para a guerra. Pergunta: se esse é o caso, que ele não redimiu as frutas dele ainda, então o motivo que ele não precisa ir para a guerra não é por causa do enxerto. A própria árvore que ele está enxertando nela é uma árvore que a pessoa não consumiu os frutos ainda. Então por que a gente tem que falar que ele não precisa voltar para, não precisa ir para a guerra, ele pode voltar por causa do enxerto que deu frutas. A própria árvore que ele está enxertando também não deu frutos. Então ele estaria isento da guerra por causa da árvore primária, não por causa do galho que ele acabou de enxertar. Então vamos falar que a árvore primária já é uma árvore que ele já usufruiu desses frutos, uma árvore mais velha. O galho que ele enxertou agora tem 4 anos de idade. Então nesse momento as frutas que nasceram nesse galho se permitiram para ele, tem que fazer o hilul, ele tem que resgatar e comer. Fala Mishnah, se ele não comeu ainda as frutas do enxerto, ele está isento de ir para a guerra. Pergunta de Amar e Biaval. O sábio não disse assim. Se a pessoa, por exemplo, pegou um galho de 4 anos de idade, que precisa resgatar os frutos para comer, Porém, ele enxertou esse galho numa árvore mais velha, que já era permitido consumir. Então, vem batendo lá, mesmo que esse galho tenha menos do que 3 anos de plantio. Então, as frutas que nasceriam da árvore que esse galho saiu seriam orlá, umas frutas proibidas para o consumo. A pessoa pegou um galho de uma árvore de orlá e enxertou numa árvore mais velha. Esse galho foi incorporado na árvore. Esse galho deu frutos. Eba de Norlá. É permitido comer os frutos desse galho. Esse galho se anulou perante a árvore que ele está agora incorporado. Foi enxertado nessa árvore. Essa árvore já tinha, digamos, 5 anos de idade. Então o galho também tem 5 anos de idade. Virou parte do sistema da árvore. Então a mesma coisa seria no nosso caso. A pessoa tem uma árvore de 5 anos de plantio. E a pessoa pegou um galho que tem 4 anos de plantio nesse momento e tinha enxertado nessa árvore. Agora tem 4 anos de plantio. Nesse caso, as frutas que nascem nesse galho não são frutas do 4º ano de plantio, que a pessoa tem que redimir, resgatar e consumir. As frutas que nascem podem ser consumidas como as frutas da árvore primária. Então, assim como ele não pode voltar da guerra para comer as frutas da árvore velha dele, ele não pode voltar para comer os frutos desse novo enxerto. Porque esse enxerto tem a mesma categoria do que a árvore que está enxertado nela. Então, qual é o caso da Mishnah? A Mishnah diz que a pessoa que ele enxertou um galho numa árvore e esse enxerto deu frutos, ele tem que voltar da guerra por causa das frutas do enxerto. Se é uma árvore jovem, uma árvore que tem 4 anos de plantio, ele não precisa guerrear porque ele vai consumir os frutos da árvore própria, não do enxerto. E se é uma árvore velha, então o galho que foi enxertado, foi incorporado, recebeu a mesma categoria do que a árvore velha. E é uma árvore de 5 anos de plantio, ele não pode voltar da guerra para comer uma árvore, frutos de árvores de 5 anos de plantio, somente de 4 anos que ele tem que fazer um rimur, fazer esse ritual de resgatar algo alegre, comer pela primeira vez os frutos. Amara Bíblia, fala Bíblia, leu lá minha da Bíblia. Fala Bíblia, o caso é assim, que a pessoa pegou um galho que agora tem 4 anos de plantio e enxertou numa árvore que também tem 4 anos de plantio. E a pessoa não redimiu os frutos dessa árvore inteira. Ele pode voltar da guerra para comer os frutos do enxerto. Explicar a Bíblia, o que gonde natal é arca maita lesago le coro. Fala a Bíblia, o caso é que essa árvore primária foi uma árvore que a pessoa não plantou com a intenção de comer frutos. Ele falou, eu não vou comer os frutos dessa árvore. Essa árvore é para fazer fronteira, para delimitar uma fronteira, ou para eu cortar lenha dessa árvore. Então é uma árvore diferente. Então como fala essa Mishnah? No tealeseago le korot paturminaola. Fala Mishnah, a pessoa planta uma árvore com a intenção de delimitar uma fronteira. Não com a intenção de consumir os frutos. Ou para cortar a lenha. Paturminaola. Os frutos dessa árvore não são orlá. Orlá são os frutos de uma árvore, os 3 primeiros anos do plantio, de uma árvore que a pessoa plantou para comer os frutos. Então se a pessoa, digamos que plantou uma árvore dessas na fronteira e por engano comeu um fruto, ele comeu orlá? Não, porque não tinha orlá, porque essa árvore não foi plantada com a intenção dele comer frutos. Então não tem orlá. Mesma coisa no caso da nossa Mishnah. Fala a Bíblia. Tinha uma árvore que a pessoa plantou para fazer fronteira. Então essa árvore não tem as leis de orlá, não tem as leis do resgate das frutas no 4º ano do plantio, porque não foi uma árvore que a pessoa plantou para comer as frutas. E aí a pessoa pegou um enxerto, ele enxertou nessa árvore primária, e agora ele quer comer os frutos do enxerto. Chegou no 4º ano do plantio, ele pode voltar da guerra para comer os frutos do enxerto. A árvore não é uma árvore que tem essa lei do resgate, não é uma árvore que ele vai comer os frutos. Ele vai comer os frutos do enxerto, ele volta da guerra para comer esses frutos. Pergunta agora uma questão interessante. O Maishnai Adab Eskinad de Batla, o Maishnai Adab Yadad de Lobatla. Qual a diferença dos dois casos que a gente mencionou antes? A gente falou que se a pessoa pega um galho, digamos, de 2 anos de plantio, que seria um galho de orlá, que nasce nesse galho é proibido. E a pessoa enxerta esse galho numa árvore de 5 anos de plantio, pode comer as frutas que nascem no enxerto, porque esse enxerto foi incorporado na árvore principal, agora ele faz parte do sistema da árvore de 5 anos, então também esse galho não tem mais problema de orlá. Então se essa é a lei, por que no caso que a pessoa plantou uma árvore para delimitar uma fronteira. E não tem lei de orlá nessa árvore. Não tem lei do resgate no quarto ano do plantio. E a pessoa pega um galho, enxerta nessa árvore. E agora o que nasce nesse galho tem sim leis. Leis de orlá, leis do resgate do hilul. Porque deveria ser incorporado no sistema da árvore principal. A árvore principal é uma árvore que a pessoa usa como fronteira. Não tem lei de orlá, nem do resgate no quarto ano. Então, esse galho também não deveria ter. Qual a diferença? Pergunta Gmará. Fala, tem uma diferença muito grande. Qual a diferença? É o seguinte. No primeiro caso, quando a pessoa ele tem uma árvore de 5 anos de plantio, e a pessoa enxertou o galho foi incorporado na árvore, isso é irreversível. Se a pessoa corta o enxerto, esse galho não volta a ter as leis que tinha antes de ser enxertado. Virou parte da árvore de 5 anos. Esse galho virou um galho que tem 5 anos de plantio, e o que nasce nesse galho não tem nenhuma limitação. Então não tem volta para o primeiro caso. Porém, no caso da árvore, que a pessoa ele plantou para delimitar uma fronteira. Se a pessoa ele fala, olha, essa árvore dá frutos muito bons, eu vou comer esses frutos. As leis de Orlá, as leis de Netanevai do quarto ano, se recaem sobre essa árvore agora. A mesma coisa, se a pessoa pegou um galho e enxertou nessa árvore da fronteira, esse galho que ele enxertou, ele teve a intenção de comer os frutos desse galho, então esse galho tem as leis de uma árvore frutífera, que tem Orlá e tem o Netanevai, o Hilul, no quarto ano. Então é bem diferente os dois casos, Midi de Hava a Alumelem, como no outro caso, árvores que cresceram sozinhas. A pessoa não plantou as árvores com a intenção de comer as frutas, porque essas árvores cresceram sozinhas, com sementes que caíram no chão. De trás, como fala a Mishnah, Alumelem, Reavim, Beolá. Apesar de um campo e nasceu uma árvore, do nada, a pessoa tem que respeitar as leis de Orlá. Por quê? Porque agora ele quer comer as frutas. Então essa árvore tem as leis de uma árvore frutífera. A mesma coisa no caso da árvore da fronteira, que ele não quer comer as frutas dessa árvore, ele quer comer as frutas do enxerto. O enxerto tem as leis do pedaço de uma árvore frutífera. Essa é a diferença dos dois casos. Pergunta uma veluca, pergunta uma questão, por que a gente não explica a nossa Mishnah um caso mais simples? O caso é o seguinte, a Mishnah fala que a pessoa que enxertou um galho numa árvore, ele não vai para a guerra para comer esses frutos, para resgatar e comer os frutos? E a questão é, por que ele não volta para comer os frutos da própria árvore? Se a árvore tem a mesma idade do que o galho, 4 anos de plantio, tem a mesma lei. Fala, Gmará, talvez o caso que a Mishnah quis mencionar para elucidar essa lei do enxerto é que uma pessoa é dono do enxerto e uma pessoa é dono da árvore. A pessoa volta da guerra para comer as frutas do enxerto, porque é isso que ele tem. Ele não é dono da árvore, são dois sócios. Talvez esse é o caso, um caso mais simples para explicar a nossa Mishnah. Isso explica que a Gmará, de Hayada Adidei, fulano vem para comer as frutas dele do enxerto, de Hayada Adidei, e Shimon ele vem para comer as frutas da árvore dele. Amara, Papa disse a Papa Zotomer, diz que a gente não explicou a Mishnah assim, se vê, quer de Shnei Shutafim, en Chosin Alam Melchama, se vê uma lei, que vai ser explicada na frente, que um vinhedo de dois sócios, os dois sócios têm que guerrear. Mesmo que eles não inauguraram ainda, não comeram as frutas, não resgataram, têm que guerrear. Aparentemente, isso que se vê. Pergunta melhor por quê. Mas na Mihamishahim, o mesmo errado não é Mamilchama. Qual a diferença desse caso? Em um outro caso, 5 irmãos foram para a guerra. Um deles faleceu sem filhos na guerra. Agora, os outros 4 estão vinculados à viúva para fazer ibum com ela. Um deles vai se casar com ela ou fazer a Khalitza se desvincular dela. E qual é a lei? De Kulan Hosrim, a lei é que todos os irmãos voltam da guerra porque tem que resolver a situação do Ibum. É como se eles tivessem noivado. Eles nem são sócios no Ibum? Cada um tem direito de fazer Ibum? Fica a diferença nesse caso, em um caso de dois sócios de um vinhedo que ninguém volta da guerra. Fala que tem uma diferença. Ah, tá, colocado errado, Karina, bem, estou. No caso do Ibum, cada irmão é um Yavam em potencial, é uma pessoa para se casar com ela. É como se ela fosse noiva dos 4 para um se casar com ela. Então, cara, não existe uma sociedade aqui. Cada um é um candidato em potencial de fazer e bom. Então é como se ele tivesse noivo dela. Por isso eles voltam. No outro caso, no caso do vinhedo, você não pode falar que cada um é dono total do vinhedo, ou em potencial um candidato para ser dono total do vinhedo. Eles são sócios no vinhedo, tem metade de metade cada um. Nesse caso, a conexão que cada um tem com o vinhedo em sociedade não é a mesma do que a pessoa que plantou um vinhedo dele próprio e não inaugurou. A afinidade que os dois sócios têm com o vinhedo é bem menor. Nesse caso, eles vão para a guerra, eles não estão tão conectados a esse vinhedo, não vão se distrair na guerra, que vão guerrear melhor. Fala Gmará, Rav Nachman bar Yitzchak Amar, falou, sabe, Mavrich Ilan Be'erek. Uma outra possibilidade de como explicar a Mishnah é o seguinte. A Mishnah diz que a pessoa que ele enxertou um galho, ele volta por causa das frutas que nasceram no enxerto. Então, fala o sábio, por que ele não volta para as frutas que nasceram na própria árvore, se a árvore tem a mesma idade do que o enxerto? Tem 4 anos de plantio. Então, fala Gmará, porque a árvore é um pé de verduras ou legumes, como um pé de berinjela, que dá para fazer enxerto. A pessoa torceu o galho, ele conectou a raiz de um pé de berinjelas, e um legume, uma verdura, não tem as leis de Orlá, não tem as leis do quarto ano, Netarevai. A pessoa pode comer os legumes e as verduras que nascem no primeiro ano também. Então, nesse caso, fala a Mishnah, a pessoa, ele enxertou um galho de uma árvore, digamos, num pé de berinjela, ele volta da guerra para resgatar as frutas que nasceram nesse enxerto e não vai voltar por causa das berinjelas, porque ele já podia ter comido as berinjelas no primeiro ano do plantio também. Então, isso que é o caso da nossa Mishnah, fala Gmará. Ele volta para comer as frutas da árvore, que estavam proibidas até agora para ele. Pergunta, então fala Gmará, vai estar no começo e sábio, você vai falar, vai estar Mavrich Ilan Be'erek. A pessoa que ele fez isso, ele fez o enxerto de um galho de árvore num pé de verduras ou legumes. Rabban Shimon ben Gamliel Matir, Mishum Rabbi Yudá ben Gamliel Shefar Akum. Rabban Shimon ben Gamliel permitiu, em nome de Rabbi Yudá ben Gamliel da aldeia de Akum, que fala que é permitido, mesmo que é proibido, você fazer enxerto de uma árvore em outra árvore de outra espécie, porém uma árvore em um legume ou uma verdura é permitido. Então esse seria o caso da nossa Mishnah, que foi essa opinião, porém, Vachachamim Mosim. A maioria dos sábios fala que isso é proibido. A mistura de espécies não pode fazer isso. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã. Vamos ver uma nova Mishnah. O que acontece com uma pessoa, um soldado, e tem pavor de guerra? Está com medo. Será que ele vai guerrear ou não? Vamos ver amanhã com muito mais no próximo dado. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém. Amém.